Obrigada, senador Cidinho Santos, que preside essa sessão, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu quero falar aqui hoje sobre um drama que ocorreu aqui no Distrito Federal a semana passada, a menos de 5 quilômetros dos três poderes, da Praça dos Três Poderes, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Um menino de 8 anos desmaiou em plena sala de aula depois de passar quase 36 horas sem ingerir qualquer alimento. Uma coisa que chocou a todos. Aqui, bem pertinho da Praça dos Três Poderes, o centro das decisões políticas do país. A professora chamou imediatamente o SAMU e os paramédicos mal podiam acreditar no que estavam vendo. Logo depois do atendimento, a professora da turma onde se encontrava o garoto foi conversar com os três irmãos mais velhos dele, que também estudavam na escola. Eles estavam calados, com cara de assustados, contou a professora. Por fim, os irmãos acabaram contando que não havia comido nada. Do domingo até a segunda-feira de manhã, só tinham comido um mingau antes de sair de casa. O garoto vive com seus irmãos, são 6, em um bairro conhecido como Parque Paranoá, em um novo conjunto residencial. Trata-se de obra de Minha Casa Minha Vida, que realizou o sonho da casa própria de milhares de famílias nesse país. Porém, não há escola pública, nem no conjunto residencial, nem nas suas proximidades. Por isso, as crianças e adolescentes do local têm de viajar cerca de 30 quilômetros para irem à escola. Para não atrasarem no transporte público, saem muito cedo de casa, por volta das 11 horas da manhã, na maioria das vezes, sem terem comido nada, além do café da manhã, quando tem. A merenda escolar é servida somente às 15h30, sendo um verdadeiro almoço apenas 2 vezes por semana. Nos 3 dias restantes, são oferecidos biscoito e suco. O caso motivou diversos membros da escola a juntarem dinheiro e entregar uma cesta básica com alimentos para a mãe dos meninos. Ela disse à professora que eles tinham o suficiente, mas na cozinha havia apenas uma panela de arroz sobre o fogão para toda a família. Ter comida para eles em casa é ter fubá, lamentou a professora. Trata-se de um drama pessoal e familiar. Como a mãe do garoto disse, é muito difícil ser mãe e pai ao mesmo tempo. Reconhecemos, é claro, a gravidade desse drama. No entanto, a vida dessas crianças seria muito mais simples caso fosse cumprida a lei. Afinal, existe a determinação legal de que cada conjunto habitacional conte com ensino básico e com unidade de saúde. Foi por isso que eu apresentei, senador Cidinho, o projeto de lei 194 de 2012, que tramita no Senado. Esse projeto altera a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Minha Casa Minha Vida, para condicionar o pagamento das parcelas do financiamento pelos beneficiários ao credenciamento de escola pública de educação infantil e de ensino fundamental no respectivo conjunto habitacional. Trata-se de uma obrigação que já existe, mas é sistematicamente descumprida, como podemos perceber na tragédia ocorrida em Brasília e que pode ter ocorrido em qualquer outro município brasileiro, mas que aqui o caso de Brasília teve maior visibilidade. O artigo 7º da Constituição Federal é imperativo. É direito dos trabalhadores a assistência gratuita aos filhos e dependentes deste, desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escola. Ainda mais contundente é o texto constitucional, quando em seu artigo 208 explicita que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Do outro lado, tanto a Lei 6.766, de 79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, quanto a própria Lei 11.977, de 2009, que dispõe sobre Minha Casa Minha Vida, afirmam explicitamente que se devem assegurar nos espaços urbanos e nos conjuntos habitacionais equipamentos comunitários de educação. A demanda pela educação infantil hoje, seja em creches para crianças até 3 anos, seja em pré-escolas para as de 4 e 5 anos, tem de ser atendida por unidades escolares próximas à residência do pai e da mãe. Apesar de tudo isso, de todo esse arcabouço legal que ampara esse direito, existe no dia a dia da implementação da Minha Casa Minha Vida um sério descompasso. Isso não é cumprido. Foi o caso que ocorreu no Lago Paranoá. As famílias se mudam para as novas residências e não encontram, nem no perímetro do conjunto edificado, nem mesmo nas suas proximidades, as escolas gratuitas onde os filhos possam se matricular. Infelizmente, os poderes públicos se esquecem das suas obrigações. Então, vamos fazer um acerto prévio de contas. Os programas habitacionais devem aos moradores os equipamentos comunitários, sejam eles de responsabilidade de quem for. Sabemos que a educação infantil é um dever dos municípios do Distrito Federal, que o ensino fundamental dos municípios do Estado e do Distrito Federal, sempre suplementado por recursos da União através do Fundeb. Então, se o poder público deve aos futuros moradores, não tem direito de cobrar deles sem que salde primeiro suas obrigações. Esse é o nosso projeto. O PLS 194 foi aprovado já na Comissão de Educação, está na Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo e já recebeu um parecer, um relatório favorável da senadora Fátima Bezerra. Entretanto, está em curso uma tentativa de lideranças governistas de barrar o projeto. Alega-se que há representantes, que a Caixa Econômica Federal, que é um braço do Estado, como agente financeiro do programa habitacional, seria penalizada. Eu reconheço o papel importante da Caixa e no seu desempenho também nas atividades sociais do país. Eu acredito também que aqui não é uma questão exclusivamente da Caixa, é uma questão de dever do Estado brasileiro, como está muito claro na Constituição. Acredito que o papel do Estado é atender a população provendo suas necessidades essenciais e garantindo-lhe melhoria da qualidade de vida. Se não fizer isso, francamente, senadora Vanessa, não sei qual será o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Se não pode prover o mínimo, principalmente aquilo que está na Constituição Federal, aquilo que está na lei, assegurando o direito desses pais e mães de família, nesses conjuntos, contemplado pelo conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, terem direito à escola de educação infantil para dar aos filhos dessas famílias o direito claro, constitucional, a ter creches, pré-escola e ensino fundamental. Por isso, senhor presidente, eu recorro aqui, mais uma vez, à necessidade de aprovarmos na Comissão de Assuntos Econômicos esse projeto de minha autoria, que resolve definitivamente essa grande injustiça social. Era isso, muito obrigada.